Que horas que é a vez do Samuel? O horário do Samuel, que horas? 11 horas? Não vamos chegar tanto não, mas eu queria desejar a todos um bom dia. Dizer que nós estamos tendo realmente dias importantes. E ontem nós comentamos que seria bem proveitoso se durante essas conferências nós pudéssemos sair daqui diferente de como chegamos. E nós temos experimentado ontem e hoje estamos experimentando começar o dia em torno da palavra de Deus e terminar o dia assim. Eu estou falando isso porque eu tinha lido alguma coisa sobre a carta aos Hebreus. Nós comentamos ontem que nós não sabemos quem foi quem a escreveu. E alguém comentou o seguinte: eu quero dividir isso com os irmãos. E ele diz assim: eu não sei quem escreveu esta carta, ninguém sabe. No entanto, eu gosto dele. Eu gosto de alguém que, ao sentar-se para escrever uma carta, começa com Deus. E a carta aos Hebreus, no seu primeiro capítulo, ela começa com Deus. E no seu último capítulo, ela termina com Deus. Do início ao fim, Deus. Durante esses dias, nós temos começado as nossas manhãs com Deus e vamos terminar o nosso dia com Ele também. Porém, irmãos, o que que vai acontecer depois de amanhã, na quarta-feira, quando nós voltamos para as nossas casas? Será que nós vamos dar sequência, começar o nosso dia com Deus e terminar o nosso dia com Ele? Tomando nas primeiras horas, quando nós acordamos, aqueles primeiros momentos, em oração, lendo a sua palavra. Meus irmãos, eu quero insistir nisso rapidamente antes de passarmos para a leitura. Fará toda a diferença começar o nosso dia com Deus, na sua presença, com a sua palavra. Fará toda a diferença. Lá em casa, colocamos um quadro lá na cozinha da nossa casa. Tem uma poesia. Eu vou tentar falar rapidamente. Pode ser que eu não consiga traduzir tudo que está lá, mas diz mais ou menos assim: serve não apenas para as irmãs, mas para todos nós. Diz assim: hoje acordei bem cedinho e fui correndo a trabalhar. Era tanto serviço me esperando que não tive tempo de orar. Nada deu certo aquele dia, que veloz como o vento escapuliu. Pensei, Deus não está me ajudando. E ele respondeu, você não pediu? Na sequência, ela diz, hoje acordei bem cedinho. Havia ainda muito serviço a fazer, mas por estar tão fatigada, tirei primeiro tempo para orar. Meus irmãos, fará toda a diferença começar o dia falando com Deus. Eu gosto lá em casa, quando de manhã cedo, todas as manhãs, quando a minha filha acorda, vem me dar bom dia. Eu gosto disso. Eu ficaria triste se ela não viesse conversar comigo quando acordasse. Talvez Deus fique triste se nós, ao levantarmos, não lhe dermos bom dia. Vamos orar, vamos ler alguns versículos, primeiramente em Hebreus. Mais uma vez, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque. O segundo da lista, Baraque. Vamos ver a história dele em Juízes. Agora, capítulo 4, Juízes, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 1. Juízes 4 e 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eúde. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazó, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete, Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulom, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei? E disse ela, certamente irei contigo, porém não será a tua a honra pelo caminho que levas, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Versículo 14. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti. Baraque, pois, desceu do monte de Tabor e 10 mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Versículo 18. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe, retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse, ponte a porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser, há alguém aqui? Responde tu, então, não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe, vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. É só isso que nós vamos ler, e que Deus nos abençoe com a sua palavra. Bom, irmãos, chegamos então ao segundo nome da lista que nós temos considerado esses dias. Talvez Baraque não seja um nome bem conhecido entre nós, mas foi um homem que pela sua fé teve o seu nome colocado na lista que nós estamos considerando. Então vale a pena considerar alguma coisa da história desse homem. Naqueles dias de Baraque, a nação de Israel estava sob o domínio de Jabim, rei de Canaã. E esse rei possuía um grande exército, comandado por um homem chamado Sísera. Era o capitão do exército. Esse exército poderoso, ele possuía um arsenal de 900 carros de ferro. E diz a Bíblia que Sísera, com esse exército e esse arsenal, por 20 anos, oprimia violentamente os filhos de Israel. Mas Deus levantou um homem chamado Baraque. E Baraque, pela fé, se levantou. E após ele, 10 mil homens. E Deus entregou o exército de Sísera nas mãos de Baraque. Porém, Baraque não estava sozinho nessa luta. Ele levou consigo uma mulher profetisa chamada Débora. E a vitória final veio pelas mãos de uma mulher chamada Jael, que matou Sísera. Bom, irmãos, vamos considerar então esses assuntos hoje. Primeiramente, eu gostaria de dizer que ao pegar a minha pá e bater a minha pá diante desses versículos para descobrir algo de Baraque, pulou diante dos meus olhos duas pedras preciosas, Débora e Jael, duas mulheres. Pois a história de fé de Baraque, ela se acha compreendida na figura de duas mulheres que tiveram participação na história de fé de Baraque, Débora e Jael. Eu me lembrei de Timóteo, quando o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele destaca a fé não fingida de Timóteo. E ele diz: esta mesma fé, que primeiramente foi vista na sua avó Loide e também foi encontrada na sua mãe Eunice. De maneira que a vida de fé de Timóteo estava compreendida ou influenciada por essas duas mulheres. Não resta dúvida. Homens de Deus, grandes homens de Deus, certamente tiveram muita influência pelas mulheres, as suas mães. Então é um assunto precioso para nós tratarmos hoje. Eu vou pedir licença. Mas você não ia falar de Baraque? Sim. Mas se a história dele está compreendida na figura de Débora e Jael, eu quero olhar para essas duas mulheres hoje, para a figura delas. E eu quero conversar com as nossas irmãs um pouco. Porque eu estou vendo em Débora, a profetisa, o papel ou o lugar que a mulher deve ocupar na igreja e fora da igreja. Nós estamos compreendendo, eu acredito que, se houver necessidade, depois nosso irmão Samuel pode reforçar naqueles princípios básicos, que nós estamos compreendendo o que é uma igreja. São pessoas reunidas, pedras vivas. Então eu peço, para que não haja confusão, que nós estamos querendo ver na figura de Débora a posição que a irmã deve ocupar dentro da igreja e fora da igreja. E na figura de Jael, o lugar que a mulher deve ocupar dentro do lar. Eu não tenho capacidade para abordar todos os pontos. Nós não teríamos tempo. Mas podemos colher algumas coisas importantes para nós. Então, vamos lá. Para Débora, primeiro, a profetisa. Muito útil em seus dias, ela julgava a nação de Israel. O povo de Israel consultava Débora, eram julgados por ela. Ela os ajudava, transmitindo para eles os pensamentos e aquilo que Deus pretendia fazer. Era uma mulher útil. Mas o povo sabia onde encontrá-la. Se ela não estivesse no seu lugar, não seria achada e não seria útil. Mas estando no seu lugar, era útil. Eu creio que é interesse das irmãs serem úteis. Mas para serem úteis dentro da igreja, precisam ser achadas no lugar que Deus deixou para as irmãs. Devem ser encontradas ali. Débora nos ajuda e ajuda as irmãs a saber qual é o lugar de uma irmã dentro da igreja. Vocês perceberam que Débora se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Bom, nós temos três palavrinhas aqui que nos ajuda a compreender aonde a irmã deve ser achada dentro da igreja. Entre Ramá e Betel. A palavra entre. As irmãs devem ser encontradas dentro da igreja entre os irmãos. Ela não é inferior aos homens. Também não é superior a eles. Mas como congregação e pedras vivas que somos, as irmãs aparecem entre os irmãos. Elas devem estar ali. Essa é a posição que elas também devem ocupar. Devem estar entre nós. Entre. Débora estava assentada. Eu destaco a palavra assentada. Uma vez entre os irmãos, a mulher, ela será vista no sentido espiritual, e podemos dizer, até mesmo no sentido físico. Ela está assentada. Ela não tomará o lugar de destaque. Ela não se levantará para orar. Ela não assumirá uma posição à frente, mas ela estará em submissão e será achada assentada. Vocês lembram de Maria e Marta? Na presença do Senhor Jesus Cristo, naquele pequeno ajuntamento, na casa de Lázaro, o Senhor Jesus estava ali. Maria, assentada aos pés do Salvador. Marta, em pé, ocupada, agitada, servindo, é verdade, mas o Senhor Jesus chamou-lhe a atenção, e chamada dupla: Marta, Marta. E para Maria, que estava sentada aos seus pés, o Salvador diz: esta escolheu a melhor parte. E mas nós temos aqui um privilégio que o Senhor Jesus está revelando para as irmãs. Estar assentada é escolher a melhor parte. E cá entre nós, eu preferi estar assentado agora, ouvindo a palavra de Deus. Mas as irmãs estando assentadas, estão ocupando o lugar, a melhor parte dada às irmãs. A outra palavra que eu destaco, a palavra debaixo. Débora estava entre, assentada, e ela estava debaixo das palmeiras. E tanto ficou ali, que aquelas palmeiras receberam o seu nome, Palmeiras de Débora. Debaixo de uma cobertura. Bom, nós falamos agora do uso do véu. A irmã deverá estar entre os irmãos, assentada e debaixo de uma cobertura, o véu. Porque o véu é símbolo de poderio. Poder este do qual a irmã está sujeita. E há então uma ordem dentro da igreja, e a mulher, colocando o véu sobre a sua cabeça, está se submetendo a esta ordem. Nós sabemos que a mulher é a glória do homem. O homem é a glória de Cristo. Então deixa eu fazer a ordem mais certinha para não confundir. A glória de Cristo na igreja reunida é o homem, o varão. A glória do homem é a mulher. A glória da mulher são seus cabelos compridos, Se nós fôssemos perguntar no ajuntamento de uma igreja qual é a glória que deve aparecer, nós iríamos responder: a glória de Cristo. E a glória de Cristo é o homem. Por isso o homem tem a responsabilidade de ser audível, para que a glória de Cristo seja aparente. Mas a mulher é a glória do homem. Se ela não está debaixo de uma cobertura do véu, a glória do homem, que é a mulher, aparecerá. Irmã, você tem muito poder. Tu és a glória do homem. E se tu não te cobres, essa glória do homem aparecerá. E dentro de uma igreja reunida, é a glória de Cristo que tem que aparecer. Você deve se cobrir. Os teus cabelos são também a tua glória. E cobrindo a tua cabeça, cobrirás ao mesmo tempo duas glórias. A glória do homem, que é você mesma, e os teus cabelos, que são a tua glória. Para que essas duas coisas encobertas façam que somente a glória do Senhor Jesus apareça em nossas reuniões. Que Deus ajude as nossas irmãs a compreender cada vez mais isso. Entre assentada e debaixo das palmeiras estava Débora. As palmeiras de Débora. Bom, eu compreendo que quando a irmã está reunida, ela deve usar o véu sobre os seus cabelos. Mas quando ela não está reunida, Deus deu para ela, é só dela, uma cobertura pessoal. Palmeiras de Débora. Algo que lhe pertence, os cabelos compridos, são uma cobertura que Deus deu para as irmãs, que são coberturas naturais. Você está o tempo inteiro debaixo de uma cobertura. Essa é a vida das nossas irmãs. Então nós temos a figura de Débora como uma representante das nossas irmãs. Irmãs, eu quero avançar um pouco mais nesse assunto. Mas alguém tem pensado, porque eu fiquei com dúvida também, mas pode Débora falar e ter uma posição influente? Porque ela julgava aqui Israel. Será que seria uma brecha para as irmãs também? A gente não vai entrar em contradição. Mas em época de decadência espiritual, lá no Velho Testamento, de abandono, Deus abriu uma exceção, ou abria algumas exceções, e mulheres eram usadas e tinham então uma posição de destaque, de autoridade. Mas o Velho Testamento é uma coisa, a igreja é outra coisa. Uma coisa é Israel, outra coisa é a igreja. Houve as filhas de Filipe profetisas. Nenhuma delas foi vista ministrando dentro da igreja. Não será permitido isso, não há exceção para isso. Porém, talvez ajuda a gente a entender aonde estava Débora. Entre Betel e Ramá. Betel significa a casa de Deus. Ramá, um lugar alto, uma cidade construída no alto. Débora estava no meio. Nem na casa de Deus, nem no lugar alto, mas, vamos dizer, no vale, no meio. As irmãs têm responsabilidade fora da igreja. Quem sabe fora do lar, aonde o marido é o cabeça. Ela tem responsabilidade de atuar. Pode evangelizar, pode visitar, pode distribuir folhetos, pode convidar as pessoas para as reuniões. Pode combinar. Tem esta liberdade e deve fazê-lo. Mas, entre a igreja e o lar. Porém, não é uma exceção. Porém, eu tenho que dizer algumas coisas agora. Em época de crise, quando a coragem dos homens fracassa, quando há um desvio, um abandono por parte dos homens, uma frieza espiritual. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Eu gosto de hinos. Eu aprecio os hinos. Mas eu sei que tem muitos irmãos que ao invés de levantar na ceia e expor diante de Deus a sua adoração, preferem se apoiar na adoração de poetas que compuseram hinos espirituais. Então pede hino. Eu acredito que Deus quer receber muito mais a nossa adoração do que os nossos cânticos. Você compreende isso? Aonde se canta demais, se ora de menos. E Deus aprecia aquela adoração, aonde aquele irmão se levanta para apreciar as belezas e as virtudes do Senhor Jesus Cristo. Mas, em tempos de crise, de abandono, as irmãs se sobressaem. Eu não estou abrindo exceção, mas eu quero falar alguma coisa assim. Nós ouvimos ontem daquelas irmãs que vieram acompanhando o Senhor Jesus, lembra que nós ouvimos ontem? Diz a Bíblia que elas vieram nesta última viagem do Senhor Jesus para Jerusalém, servindo. E elas acompanharam o Senhor Jesus até o fim, servindo o Senhor Jesus, elas o acompanharam. Elas viram a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Os homens fugiram, mas aquelas irmãs fiéis, elas permaneceram. E há um detalhe: elas mantiveram uma certa distância da cruz. Eu lembro de alguém falando sobre isso, e ele disse o seguinte: a reverência dessas irmãs impediram uma aproximação da cruz, mas o amor delas pelo Senhor Jesus não deixaram elas irem embora. Ficaram a uma certa distância da cruz. Quando chegaram, viram o Senhor Jesus sendo sepultado. Não havia nenhum irmão com elas, mas elas viram o sepultamento do Senhor Jesus, viram o lugar onde ele foi sepultado. Irmãos, eu quero destacar isso também. Elas compraram aromas e bálsamos para depositarem sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo. Descansaram no sábado e no domingo, nas primeiras horas, foram ao sepulcro. Apresentaram uma coisa fresca que elas fizeram, e descansando no sábado iriam apresentar aquilo que ofereceram, prepararam para o Salvador. Eu quero chamar a atenção dos nossos irmãos agora, para que nós possamos aprender com essas irmãs. Quando nós nos aproximamos da ceia, seria bom que nós apresentássemos a Cristo uma adoração fresca, uma apreciação nova. Não a mesma oração de sempre, não aqueles sacrifícios antigos, mas algo fresco. Seria interessante ainda aprendermos com essas irmãs que elas descansaram no sábado. Irmãos, eu nunca tinha pensado sobre isso. Será que não seria precioso nós reduzirmos a marcha no sábado? Quem sabe repousarmos mais cedo. Para que as nossas mentes e os nossos corações estejam preparados para o primeiro dia da semana oferecer algo novo. Uma apreciação nova do Salvador. Mais algumas coisas. Elas foram ao sepulcro. E elas conversavam entre si. Quem nos removerá a pedra? Não tinha um homem sequer para ajudar. Cadê Pedro, o homem forte? Cadê os homens? Não tinha um. Irmãos, quando falta homens assim, nós temos que agradecer a Deus, porque há entre nós mulheres fiéis que querem buscar o Salvador, querem adorá-lo no primeiro dia da semana, querem achá-lo. E assim elas foram. Chegando no caso de Maria, lá no sepulcro, você lembra o que aconteceu? Ela estava buscando o Salvador. Tão diferente de Eva, a primeira mulher da Bíblia, que, estando também num jardim, ela buscou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tinha nenhum homem perto ali. Cadê Adão para protegê-la, para ajudar? Eva, então enganada, buscou a árvore do bem e do mal. Mas essas mulheres e Maria foram àquele jardim para buscar a árvore da vida. Queriam o Senhor Jesus. Maria chorava. Sabe o que eu ouvi esses dias? Homem não chora. Estou falando dos homens salvos. Não, zero emoção, sem emoção. Não podemos transmitir fraqueza. Nada de lágrimas. Homem não chora. Sem emoção, zero emoção. Você conhece o que talvez seja o menor versículo da Bíblia? Diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. As pessoas olhando para ele chorando, disseram: vede o quanto o amava. Quanto mais se ama, mais se chora, mais emoção. Maria chorava porque amava o Salvador. Eu li uma frase de um irmão chamado Spurgeon, é bem conhecido. E ele fala o seguinte: ó Deus, livra-nos da maldição de um cristianismo de olhos secos. Os irmãos têm percebido nesses últimos dias que nós estamos vivendo em dias de olhos secos. Sem lágrimas, indica que talvez o amor, o primeiro amor, esteja esfriando. Maria disse: Senhor, se tu levaste, achando que o Senhor Jesus era o jardineiro, se tu levaste, dize-o para mim que eu buscarei. Olha, eu vejo nisso a força do amor das nossas irmãs. Como Maria poderia carregar o corpo de um homem? Mas ela diz: eu o trarei. Eu dou graças a Deus que há irmãs entre nós, que quando nós homens deixamos escapar, o sentido espiritual da nossa devoção, há irmãs entre nós com desejo de trazer de volta o primeiro amor. Irmãos, eu vou ter que apressar rapidamente. Vamos agora para Jael. Em Jael, nós temos a posição da irmã dentro do lar. Eu acho um assunto precioso também para nós, principalmente para as nossas irmãs que têm a responsabilidade do lar. O que aconteceu com Jael? Você lembra de Sísera? O capitão do exército de Jabim. Sísera escapou a pé. Na sua fuga, ele foi encontrado por Jael, que o convidou a entrar na sua tenda. Sísera entrou na tenda de Jael. Eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado. Jael, você sabe o que você está fazendo? Você está chamando para dentro da sua casa um homem perigoso. Um homem que tem aprisionado o povo de Deus violentamente por 20 anos. Esse Sísera é um homem mau. Ele é perigoso. Jael, e se ele falar com as crianças? Se ele conversar com elas, pode ser perigoso para elas. Mas Jael o levou para casa. O colocou, quem sabe, numa cama. O cobriu com uma coberta. Sísera pediu água. Jael deu coisa melhor. Deu leite. Bom, eu poderia dizer, nós devemos tratar bem os nossos inimigos. Se ele nos manda caminhar uma milha, vamos com ele duas. Se ele nos pede água, vamos dar leite para ele. Ela, de certa forma, fez o seu papel. Mas um homem perigoso estava dentro da sua casa. O que fazer? Ele pediu que ela mentisse. Nós não esperaríamos nada Melhor do que isso da parte de Cícera? Se alguém perguntar por mim, diga que não me viu, não estou. Você vai mentir. Meus irmãos, Jael não teve dúvida. Acostumada a montar tendas naqueles tempos, pois as mulheres eram quem faziam geralmente esse trabalho do lar. Conheciam o lar. Ela pegou uma estaca na mão esquerda. Ela pegou o martelo na mão direita. Se aproximou da cabeça de Cícera. E num golpe fatal, certeiro preciso, encravou, rachando-lhe a cabeça, e diz a Bíblia, foi tão violento que a estaca encravou a cabeça de Cícera e enterrou no chão. Pois bem, irmãs, será que há em nossa casa, em nossos lares, alguma coisa parecida com Cícera? Que escraviza até mesmo o povo de Deus? Que ao conversar com os nossos filhos, podem fazer-lhes mal. Será que existe Cícera em nossos lares? Ah, irmão, tem. Até tem. Mas, olha, fica lá dormindo, quietinho. Não vai fazer mal para ninguém. Eu nem acordo ele, fica lá. Sossegado, quietinho. Nem deixa as crianças passar perto, mas está lá em casa. Mas Cícera pode acordar. E ele pode ser perigoso. Irmã, você tem uma estaca na sua casa? A estaca fala da vida de um peregrino. Você tem esse testemunho na sua casa? A estaca de um peregrino. Você tem um martelo na sua casa? A palavra de Deus? Então, se você tem a estaca e o martelo, tu deves fazer uso e rachar a cabeça de Cícera. Ah, mas você diz, irmão, mas você é muito radical. Eu vou dizer, Cícera é radical. É perigoso. E vou dizer mais. Quando se trata de fermento e de pecado, Deus é radical. Ele é santo, santo, santo. Se nós temos a estaca e o martelo, minhas irmãs e meus irmãos, que nós possamos fazer bom uso, quem sabe ainda hoje. Amém.